Ontem nós vimos sobre Jacó, hoje nós vamos ver o outro lado da moeda, Esaú. Amém. Nós também podemos ser Esaú, hein? Jacó nós já somos, não é? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o direito de primogenitura. O direito de primogenitura é a herança. Filhos nós já somos, amém?
Amém.
Agora, herdar é outro nível. Precisamos crescer em vida, amém?
Amém.
É, a herança, ela é dada para os filhos maduros. Não posso chegar lá e falar para o Caleb, para a Laura, e com licença, Paulo, para a Dandara, né? Filha também, né, Paulo? Ó, agora, vocês três são responsáveis pelas coisas aqui em casa. Dandara, você vai ficar responsável por cuidar dos seus irmãos aqui. Você vai levar na escola, vai pegar o carro da Sil, vai levar para a escola. Caleb, você vai pagar água e luz e aluguel. Laurinha, a limpeza da casa é por sua conta. Eu e a mamãe agora, ó, férias. Não, irmãos, não dá. Por quê? São imaturos. Então, a primogenitura é para aqueles que cresceram em vida. Ou seja, hoje nós desfrutamos da realidade, não é disso, não é? Nós desfrutamos de Cristo, nós desfrutamos da igreja, mas a plenitude disso, a primogenitura, é lá no reino. Amém?
Amém.
Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Crescer em vida.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Então, tudo que Deus é, tudo que Deus tem, e tudo que Deus fez, é para nós. Amém?
Amém?
Mas precisamos crescer. Aleluia. Efésios 1:5, por favor. Efésios 1:5. Vamos ler juntos? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Vamos ler assim, então. Nos predestinou para Ele, para a filiação. Então, vamos ler juntos. Nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito você pode traduzir por bom prazer, ou a sua boa vontade, amém? Irmãos, então o bom prazer de Deus é ver-nos crescer,
amém.
Se tornar filhos maduros, aleluia. Então nós hoje precisamos crescer em vida. Precisamos sair desse nível de filhos imaturos para filhos maduros. Amém?
Amém?
E aí no reino, Deus nos dará o galardão. Então, tudo isso é a primogenitura. Olha só o que Esaú ele vendeu, não é? Então, nós não podemos tomar essa atitude de Esaú aí. Então, no Velho Testamento, tem um exemplo de Abraão, né? Abraão, ele recebeu a promessa de Deus, que ele seria o pai de todas as nações. Então, por meio dele, ele teria uma grande nação. Então, essa promessa foi feita para Abraão, não é? Só que ele não tinha filhos. E aí, Gênesis 15:1. Vamos ler Gênesis 15:1. Acho que é a promessa aí, ó. Gênesis 15:1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. O 2 respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Olha, bom, aí vocês já sabem a história. Sara tentou ajudar Deus, né? Foi lá, pegou a serva e levou para Abraão, e aí gerou Ismael, certo ou não? Bom, por isso Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Olha lá, Gênesis 16, 16. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Agora, 17 e 18. Teve um intervalo aí, ó. Disse Abraão a Deus. 17 e 18? É, né? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Próximo. Ixi. Próximo, acho que é o próximo. Não, peraí. Só um minutinho. Gênesis 17. Dezessete e um, por favor. Ah, agora sim. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos? Aí, ó. Então, quanto dá isso aí? 13 anos, não é? Então, por desobediência, Deus ficou sem falar com Abraão por 13 anos. Ó, irmãos, difícil isso, hein? 13 anos. Então, isso mostra, irmãos, que nós não podemos, não precisamos ajudar Deus. Deus já não tinha prometido para Abraão que Isaac que ia gerar um filho lá dele. Então era só aguardar. Mas aí Sara entrou no meio e tal, né? Já sabe, né? Amém, irmãs?
Amém.
Gênesis 17, 19. Ó, irmãos, ó, irmãs. Deus lhe respondeu. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele se chamará Isaac. Além dele prometer, ele já deu o nome. É assim que Deus faz. É completo. Deus é completo. Estabelecerei com ela a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Então, quem que é o primogênito? Isaac. Gênesis 25, 3. Acho que eu estava com sono aqui quando eu acordei de madrugada para escrever. Bom, vamos ler primeiro Romanos 8, 29. Isso, agora sim. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo é o nosso primogênito. Ele nasceu primeiro, certo? Mas, lá que nós lemos aquele versículo, fala que, em João, né? Vamos ler de novo? 1:12. João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós somos os irmãos mais velhos do Senhor, não é? O Senhor é o nosso irmão mais velho, somos os irmãos mais novos do Senhor. Aleluia. Romanos 8, 17. Isso tudo para mostrar que nós temos direito da primogenitura. Aleluia. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós temos parte dessa herança do primogênito, que é Cristo. Amém? Agora Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Isaac, o herdeiro. Cristo, o herdeiro. E nós, os herdeiros. Aleluia. Isso é lindo, né, irmãos? Agora eu te pergunto, se o Senhor voltasse hoje, estaríamos prontos? Senhor, pode me entregar tudo aí, vai. Dá aí a primogenitura para mim. Sim ou não? Acho que não, né, irmãos? Falta muito, né? Amém. Então, vamos crescer, né? Deus não dará o reino para imaturos. Vamos crescer, irmãos? Permitir que a vida de Deus cresça em nós. Negar a nós mesmos. E seguir o Senhor. Amém? Bom, com tudo isso, sabemos que o direito de herdar já é nosso. Certo ou não? Então, nós temos que conservar o que nós temos. Vamos lá, Apocalipse 3:11. Olha o que o Senhor fala para a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa ou a tua primogenitura. Filhos, somos filhos, vida eterna, ninguém tira de nós. Agora, o galardão, sim, podemos perder. Amém ou não amém? Na Bíblia, tem duas situações de quem perdeu a primogenitura. Na verdade, um perdeu e o outro desprezou. Quem perdeu? Rubem. Lembra da história de Rubem? Rubem era o filho mais velho de Jacó. E aí ele profanou o leito do seu pai. Ou seja, ele deitou-se com a sua madrasta, né? O que no Velho Testamento era de direito na primogenitura? O sacerdócio, a realeza e a porção dobrada da terra. Certo? O sacerdócio, ser reis. Amém? Você quer ser um rei? Amém, eu também quero. Na verdade, o sacerdócio é servir, né? O serviço, né? Que passou para Levi. Você quer servir o Senhor? Amém. A realeza ficou com quem? Com Judá. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor não nos tire o nosso direito, amém, irmãos? E a porção dobrada da terra ficou com quem? Com José. Que é o desfrute de Cristo para nós hoje. Então, precisamos buscar o crescimento para não perder esses três pontos aí. O sacerdócio, que é servir a Deus. A realeza, que é ser rei com o Senhor. E a porção dobrada da terra. Então, Rubem perdeu isso aí. Vamos ler 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 5:1. Olha só, primeiro livro de Crônicas 5:1. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Que o nosso nome esteja escrito no livro dos primogênitos.
Amém.
Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, buscar a santidade. Essa história de Rubem me levou a... Senhor, eu quero ser santo, Senhor. Que o pecado não me deixe sair fora desse livro da genealogia. Amém? Dos primogênitos. Vamos ler 1 Pedro 1, 13 a 16. 1 Pedro. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, irmãos, vamos ser sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Próximo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, amém, quem é santo, irmãos? O Senhor é santo. Aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém. Aleluia. Não vamos amar o mundo. Amém?
Amém.
1 João 2, 15 a 17. São coisas que nos tira da presença do Senhor, que nos leva a perder a primogenitura. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 17. Ora, irmãos, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos fazer a vontade de Deus, irmãos? Aleluia. Bom, vamos entrar agora no principal personagem dessa questão da primogenitura. Esaú. Esaú significa vermelho, né? Edom, né? Lembra lá, Davi, depois lá no futuro, Davi derrotou Edom, né? Subjugou Edom, né? Bom, Gênesis 25, 20. Voltar um pouquinho antes de entrar na história aqui de Esaú. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padana, e irmã de Labão, o arameu. Isaac, irmãos, tinha 40 anos. E Isaac já tinha passado por uma experiência, porque a mãe dele era estéril, né? Sara era estéril. E aí, quando ele tomou Rebeca por esposa, Rebeca também era estéril. Aí, o que Arão fez? Arão conhecia, Isaac, né? Isaac conhecia o Senhor. E provavelmente os pais dele, Abraão e Rebeca, e Sara, contou a história, ó, eu era estéril, mas Deus prometeu você, Isaac. E nós oramos e o Senhor fez um milagre e eu passei a ter filhos. Amém? E aí, quando, nessa situação aí, Isaac, o que ele fez? Ele orou. Então, Isaac tinha 40 anos e ele orou. Aí depois, um pouquinho para frente, no versículo 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. Amém. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém. Versículo 20 tinha 40. Aí depois, um pouquinho para frente, acho que é no versículo... quando Isaac tinha 60 anos. Depois nós vamos ler aqui, tá? Então, Isaac esperou 20... Isaac e Rebeca, eles esperaram 20 anos. O Felipe falou ontem, né? Quando nós oramos, Deus ouve. Mas 20 anos. Não tem a pressa. Não é mesmo, irmãos? Então, nós precisamos orar. Agora, quando Deus vai responder ou não... já é com ele. Amém? Vamos orar. E é interessante que você não vê Rebeca reclamar, né? Só fala ali que depois de 20 anos, ela teve os gêmeos, né? E veio gêmeos, hein? Que bênção, hein? Bom, eu não vou defender nem Rebeca, nem Isaac, na situação lá da educação dos filhos, né? Mas eu vejo assim que toda a nossa experiência que nós temos com Deus... nós precisamos passar pela cruz, certo ou não? Porque, ó, Rebeca, ela era uma mulher de fé, não era? Lembra? Quando ela casou, ela nem conhecia Isaac, ela foi pela fé. Ela creu naquele servo lá que foi buscar ela, e ela creu. E nessa situação dela ser estéril, também ela esperou no Senhor. E aí, na promessa lá, que nós lemos ontem, ó, de ti vai esses dois filhos, esse que está acontecendo aí, são duas nações, tá? Ela creu nessa promessa, porque ela era uma mulher de fé. E aí quando o Senhor fala para ela, ó, o mais novo vai reinar sobre o mais velho, o que aconteceu? Ela pegou aquilo, o mais novo. Aí quando nasceu Esaú primeiro, e depois nasceu Jacó, ela falou, opa, a promessa é para o mais novo. Aí ela ficou naquilo. Já o Isaac, bom, irmãos, a experiência de Isaac como sendo primogênito é surreal. Não é verdade? Por quê? Ó, Abraão deve ter falado para ele, né? Ele viu ali sobre Ismael. Abraão, a mamãe falando, Abraão, ou Isaac... nossa, essa história é uma confusão, né? Isaac, Rebeca, você tem que se concentrar. Eu estava lendo hoje, acordei de madrugada lendo, aí comecei a ler, eu já fui lá no casamento de Isaac, tá, viajei. Então, aí a Sara falava para Isaac, eu era estéril, e você, Isaac? Eu não cria, mas aí eu fui lá, arrumei uma serva para o seu pai, e nasceu o seu irmãozinho Ismael. Mas não era Ismael, era você, Isaac. Aquilo foi entrando no coração de Isaac. Ô pai, eu sou primogênito. Aí lembra do sacrifício, não é? Do sacrifício de Abraão. Deus proverá, porque você é o primogênito. Você não pode morrer, Deus é proveu. E aí, irmãos, quando nasceu Esaú, o primogênito, o que estava arraigado no coração de Isaac? Primogênito. Então, quem que ele defendeu? O primogênito. Então, tudo o que acontecia era o primogênito. E mais, desculpa aí os gordinhos, mas eu acho que o Isaac era um pouquinho gordinho. Porque fala que ele saboreava os pratos que Esaú fazia. Ele gostava, ele era bom, apreciador das comidas, né, de Esaú, né? Devia ser comidas gordurosas, né? Gordurosas, que ele matava o bicho. Hã? São as melhores. Uma picanha sem gordurinha não é picanha, né? As irmãs vai lá, as fitness, vai lá e corta e joga a gordura fora, aí não dá, né? A gordura é o que dá o sabor, né? Bom, mas temos que cuidar da nossa saúde, né? Irmãos, é importante isso, porque por isso que eu vejo que eu tenho muita experiência com o Senhor, mas se não passar pela cruz, vai dar problema. Porque aí a minha experiência vai entrar naquilo que é a vontade de Deus. Assim como foi com Rebeca e assim como foi com Isaac. Bagunçou tudo, não é? Senhor Jesus, vamos lá. Isaac era filho de dois velhinhos, né? Senhor Jesus. E Sara era estéreo. Bom. Senhor Jesus. Gênesis 25, 27 a 34. Gênesis 25, 27 a 34. Vamos ler esse trecho que conta a questão da venda da primogenitura, né? Vamos ler, as irmãs lê um e os irmãos lê outro até o final? Vamos ler assim? As irmãs cresceram. Esaú. Os irmãos. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó
um cozinhado quando esmorecido veio.
Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Aí chamar-se Edom. Disse Jacó: ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó:
jura-me primeiro. Ele jurou e prometeu seu direito de primogenitura a Jacó.
Vamos ler todos juntos agora? Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogênito. Esaú significa profano. Profano significa irreverente, desrespeitoso e ímpio. Então tudo indica que Esaú, ele não era salvo. Tudo indica. E a Bíblia, no versículo 27, fala, né? Cresceram os meninos. Quem falou hoje aqui? Foi Esaú, sabia o que estava fazendo. Era deliberadamente, né? É. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Ele devia ser um jovem, né? Jovem aí de seus 17. Era um jovem. Versículo 29. Põe para nós o versículo 29. tinha Jacó feito cozinhado, irmãos, quem cozinhava lá era o Esaú, não era? Mas coincidentemente, aquele dia, Jacó estava cozinhando. E quando esmorecido, veio do campo Esaú. Esaú sempre trouxe comida, mas aquele dia ele não conseguiu trazer nada. Essa palavra esmorecido é muito importante para nós, por quê? Duas situações com comida trouxeram tragédias na Bíblia. Primeiro, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E segundo, essa comida aí, ó. Que tragédia, hein? Por causa de um prato de lentilhas, o que aconteceu com a geração de Edom, né? Então nós temos que ter algum cuidado. É, sopinha, né? É. Romanos 14, 17. Vamos ler esse versículo? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que nós aprendemos aqui? Nunca decida nada com fome. Se você está com fome, não decida nada. Não assine nenhum contrato. A fome nos tira da sobriedade. Se você está com fome, coma alguma coisa primeiro. Relaxa. E depois decida. Ele estava... Irmãos, e outra? Ó, presta atenção aqui, ó. Gênesis 26, olha só, Gênesis 26, 12, 13 e 14. Vê se tinha cabimento o que Esaú fez por causa de comida. Olha só, o pai de Esaú e de Jacó, Isaac, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Lembra lá? A 100, a 60 e a 100, não, a 100, a 60 e a 30 por 1, ele recolheu a 100, ou seja, encheu o celeiro. Porque o Senhor o abençoava. Próximo. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou, João, riquíssimo. Lembrei de você essa palavra. Possuía, o que ele possuía? Ovelhas e bois. E grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Era só Esaú chegar e falar: não, você não quer me dar um pouquinho dessa sopa aí? Ô, serva Maria, ô, Joana, faz lá uma comida melhor que dele, por fazer um favor. Na hora. Por quê? Ele estava com fome, isso tirou a lucidez dele. Ele era rico, irmão. Se o pai era rico, ele também era rico. Não é verdade? Era só pedir para fazer uma comidinha que já vinha. Mas ele era leviano. Ele sabia que ele tinha direito da primogenitura, mas ele não sabia o que era a primogenitura. Quer ver? Gênesis 27, 36. Nós lemos isso ontem, olha só que interessante. Depois que ele foi lá e perdeu a bênção, né, do pai, que Jacó foi na frente, ele fala assim, ó, disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Ou seja, para ele, o direito de primogenitura e a bênção eram coisas distintas. Mas não era, era uma coisa só. A primogenitura incluía a bênção. Então, ele era o quê? Leviano. Ele sabia que ele tinha direito. Nós temos direito, irmãos. Amém. Precisamos conhecer. Amém. Precisamos prosseguir. Amém. Não podemos ser levianos, não. Precisamos conhecer o que nós temos direito. Amém? Amém? Senhor Jesus. Ele não deu importância às coisas espirituais. Isso prova onde? Comeu. Bebeu. E levantou-se. Foi caçar de novo. Então ele comeu, bebeu e levantou-se. Tchau. Primogenitura para ele. Ele foi sentir lá na frente. Quantos anos depois? Provavelmente Jacó e Esaú, jovem assim, né? Ah, você me vendeu direito para a primogenitura, você perdeu, eu ganhei. Entendeu? Eram jovens. Viviam os dois juntos ali, ó. Ele ia caçar, quando ele voltava, Jacó estava lá, na casa, cuidando das ovelhas, do lado da mamãe. Primogenitura é minha. Eu só não sei se Rebeca e Isaac ficaram sabendo desse fato aí. Não sei, né? Mas deve ter ficado sabendo, né? É. Mas perdeu, né, irmãos? Vendeu por pouca coisa. 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Foi um dos... Eu creio também que Esaú, ele não via. Ele sabia que ele ia ser herdeiro, mas cadê? O que é isso aí? Então ele não via. Nós vemos? Nós não vemos. Amém? Mas não nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Irmãos, precisamos buscar a herança. Nós não vemos ainda. Mas nós sabemos. Pela fé. Aleluia. Precisamos buscar, irmãos. Não sejamos levianos. Vamos nos aprofundar em conhecer o que Deus tem para nós. Amém? Senhor Jesus, vamos orar? Ficar em pé e vamos orar? Amém? Ó, Senhor Jesus.
Amém.
Senhor, obrigado pela tua palavra.
Amém.
Senhor, não queremos ser levianos.
Amém.
Senhor, queremos tomar a tua palavra.
Amém.
Senhor, e crescer em vida, Senhor. Para que quando o Senhor voltar,
Amém.
O Senhor nos dê a primogenitura.
Amém.
O Senhor nos dê o reino, Senhor.
Amém.
Senhor, precisamos de ti, Senhor.
Amém.
Precisamos amar o Senhor.
Amém.
Ó, todo o nosso coração.
Amém.
Entregamos ao Senhor.
Amém.
Senhor, queremos consagrar nossa vida a ti, Senhor.
Amém.
Porque o teu amor, Senhor,
Amém.
É maior que o nosso.
Amém.
Mas o meu amor é teu, Senhor.
Amém.
Queremos entregar o nosso amor ao Senhor.
Amém.
Ó, Senhor Jesus.
Amém.
Queremos ser também, Senhor, como Jacó, que almejava a primogenitura. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Nos abençoe, Senhor. Em teu nome. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.